A Johnny Nabaior, que está conversando com a Fernanda Lopes, ela é representante auxiliar do UFBA do Brasil e vai falar conosco sobre o relatório divulgado nessa quarta-feira. Fernanda, muito obrigada por falar com a Rádio ONU em primeiro lugar.
Muito obrigada, Mônica.
Esse relatório Maternidade na Infância, enfrentando o desafio da gravidez adolescente. Gostaria que você falasse dos pontos principais dele em termos gerais.
Bom, um relatório que foi publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas hoje, ele destaca os principais desafios da gravidez na adolescência e os impactos sobre as meninas, em especial em termos de educação, de saúde, de oportunidades de emprego de longo prazo. Mas o relatório também traz algumas reflexões sobre aquilo que pode ser feito para mudar essa tendência e proteger os direitos humanos, o bem-estar destas pessoas em processo de desenvolvimento. Então, algumas coisas poderiam ser destacadas nesse contexto.
Por exemplo.
Primeiro, o fato de que no mundo todo, pessoas com menos de 18 anos representam cerca de 18% da população. E quase 90% deste grupo, de pessoas, de adolescentes, vivem em países em desenvolvimento. Nesses países também existe uma maior concentração de nascimentos, de filhos de meninas com menos de 18 anos. Então, todos os anos são mais de 7 milhões de meninas com menos de 18 anos que dão à luz. E 2 milhões dessas meninas têm menos de 15 anos. Isso é algo que nos chama muito a atenção, nos chama a atenção do ponto de vista das oportunidades. Então, construir habilidades para a vida, subsidiar estas meninas, em especial, para que os seus projetos de vida incluam sim a maternidade, mas num outro momento que lhes possibilite estudar, que lhes possibilite ter acesso a informações, a serviços, ao lazer, à cultura. E esses investimentos nessa fase da sua vida vão garantir um presente melhor, mas um futuro para sua família, que vai ser constituída mais para frente, mas também para aquela que ela hoje faz parte, né? Pensando em custo de oportunidade da vida relacionada a essa gravidez na adolescência, nos países onde esta questão, onde esse fato é muito presente, por exemplo, em Uganda, o peso na economia relacionado à gravidez na adolescência é quase 30% do produto interno bruto desse país, né? Então, estas meninas que tiveram filhos mais cedo têm menos oportunidades de ampliar o seu repertório de direitos, mas também de acumular habilidades que lhes permitam participar no mercado econômico de uma forma diferente.
Que a gente transmite para todos os países de língua portuguesa. Se você tivesse informações, claro, se você não tiver, não tem problema, sobre a situação dos países de língua portuguesa.
Nós não temos neste momento muitas informações, mas assim, não é diferente esta realidade de muitas meninas dando à luz com menos de 18 anos e menos de 15, é uma realidade também para os países africanos de língua portuguesa. A gente citou Uganda, mas Uganda não é o único que vive essa situação. Essa situação, ela é vivenciada, ela é mais generalizada, no continente.
E 2 milhões, quer dizer, com menos de 15 anos, isso significa quase 30% desse número de 7 milhões e 300 mil meninas.
Exatamente, quase 30%. E isso nós estamos falando daquelas que deram à luz. Mas nós também temos outras questões relacionadas à gravidez, qual sejam abortos inseguros e qual sejam mortes relacionadas à gravidez ou ao parto, né? Então, no mundo, a estimativa é que nos países em desenvolvimento sejam cerca de 70 mil jovens, mil adolescentes que morrem todos os anos por causas relacionadas à gravidez ao parto.
futuro dessas meninas é totalmente comprometido, porque elas não têm como estudar, vai ficar muito mais difícil terminar os estudos.
A gravidez é um fato que, embora influencie no projeto de vida, essas meninas também têm que ser vistas na sua potencialidade, ainda que elas já sejam mães e que sejam mães cedo. Muitas dessas meninas estão em situação de conjugalidade. Então, elas ficam grávidas também em função das desigualdades de gênero nesta relação com o seu parceiro, que normalmente é mais velho. Também podem haver situações de abuso, de violência, mas o fato de viver essas situações e uma gravidez na adolescência, nós não podemos dizer que elas têm um futuro perdido. Na prevenção de uma gravidez não planejada, então, na construção de um plano reprodutivo, mas ela também deve considerar aquelas que já são mães, né? Então, são investimentos de ambos os lados, investimentos em políticas, investimento na construção de um ambiente favorável para o desenvolvimento dessas meninas, seja com as famílias, seja nas comunidades, seja nas escolas, em outros espaços que também promovem ações educativas. E o Brasil tem investido nisso, e nós do Escritório do UNFPA no Brasil temos trabalhado muito, tanto com o governo quanto com a sociedade civil, nesses investimentos.
Porque o relatório diz que essas perdas equivaleriam a 10% do PIB brasileiro. Mas, por outro lado, o Brasil tem investido também na área de saúde e na área de prevenção, não é?
Tem havido muitos investimentos, tanto que em 2010, 12% das adolescentes de 15 a 19 tinham pelo menos um filho, em 2000. Mas em 2010, o índice de gravidez nessa faixa de 15 a 19 cai. Então, os investimentos em educação em sexualidade, na melhoria da qualidade dos serviços de saúde e adequação para que eles possam responder às necessidades de adolescentes e jovens tem feito a diferença. Mas também tem feito a diferença todo o investimento nas políticas de juventude no Brasil. É porque, para além de todas as ações protetivas, tem também um investimento nas ações de ampliação do repertório de direitos e de emancipação, né? Então, investir e garantir que as políticas para a juventude incluam jovens na sua construção, no seu monitoramento, também pode fazer a diferença, né? Então, sejam jovens educadores entre pares, e o Brasil e o UNFPA Brasil têm trabalhado muito para ampliar a ação em rede de jovens que promovem ações educativas entre os colegas, entre os amigos, os jovens da mesma idade, mas também um trabalho de desenvolvimento de capacidades nas instituições para que essas expectativas, essas demandas de adolescentes e jovens sejam reconhecidas como tal e transformadas em processos de trabalho, seja na área da saúde, na área da educação, na área da comunicação, que os investimentos em comunicação também fazem toda a diferença para a juventude. Porque ter informação não é por si só suficiente, mas não ter acesso a informações corretas coloca estes jovens em uma situação de extrema vulnerabilidade.
Muito obrigada, então, Fernanda Lopes, pela sua entrevista à Rádio ONU, falando conosco direto de Brasília. Muito obrigada.
Muito obrigada.